11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Dia desses, tínhamos uma semana toda pela frente, não é que ela está terminando? Sexta-feira é sinônimo de véspera de fim de semana, de happy hour e de 11 minutos, claro. E vamos deixar de papo furado e anunciar de primeira aqui os nossos comentaristas de hoje. Aqui à minha direita está a vascaína Samara Sadek. E aí, Samara, vamos bater bola?
Presente na tabela, tá? Não é na parte de baixo, tão abaixo assim.
Mas eu não falei nada.
Eu já estou falando, já estou me posicionando.
Defesa prévia.
É, né? Já defesa prévia.
Estamos em campo? Tomei posição.
Aqui à minha esquerda está o Rodrigo Rezende, torcedor do Cruzeiro de Belo Horizonte, esse sim, na zona de rebaixamento. Rodrigo, bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez ao 11 Minutos.
Bom dia, Adriano, Samara, mais uma vez um bom dia especial para os ouvintes e internautas que acompanham a Conexão Senado. O combinado hoje não era não falar a palavra Cruzeiro, Adriano? Como é que...
Não, vamos falar bastante, falar de Cruzeiro, de Série B, inclusive porque a Samara tem, digamos assim, expertise em Série B, torcedora do Vasco, já passou muito, né, Samara? Aí por esse momento de tensão, de indefinição.
Só posso te falar uma coisa, Rodrigo, passa. Passa.
Vamos deixar o Campeonato Brasileiro para daqui a pouco falar do campeonato, porque teve rodada nesse meio de semana do Campeonato Brasileiro, rodada importante. Agora é uma corrida contra o tempo, porque tem muita rodada e o ano está acabando. E aí vai ter muito jogo do Brasileirão durante o meio de semana. Então aí nós vamos ver a qualidade do elenco dos times, porque o desgaste vai ser maior. Muitos jogos no meio e no fim de semana. Bom, tem muito torcedor preocupado, Samara, não só com a colocação do time de coração do campeonato, mas como andam as finanças do clube.
É, afinal, os problemas de caixa geralmente se refletem dentro de campo. E cofres cheios podem viabilizar a chegada de sempre bem-vindos reforços no elenco. É. Lembrando aí do nosso querido Rodrigo com seu Cruzeiro, que é um exemplo disso.
Pois é. E por falar na conta bancária do seu clube, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta semana o Programa de Modernização da Gestão do Esporte Brasileiro.
O projeto permite que clubes e ligas esportivas possam renegociar as dívidas com a União. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta cria o Programa de Modernização da Gestão do Esporte Brasileiro, o PROESP. Clubes, federações e ligas esportivas poderão renegociar suas dívidas com a União em até 20 anos, pagando juros calculados pela taxa Selic mais 1%. As entidades serão beneficiadas com descontos de 90% do valor das multas, 80% dos juros e 100% dos encargos legais. A autora do projeto, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, garante que não há mais dinheiro para financiar os esportes olímpicos.
Se nós não fizermos isso, primeiro, não vai ter pagamento, não tem de onde sair recurso. Se não existir esse parcelamento, o esporte brasileiro, o esporte olímpico brasileiro está fadado à falência, a acabar mesmo. E quem vai sofrer isso serão os atletas. Acaba que o esporte de alto rendimento, ele é um espelho para as futuras gerações.
Leila ressaltou que ao aderir ao programa, a entidade autoriza que até 20% dos recursos repassados por loterias sejam retidos para o pagamento dos débitos.
Nós estamos dando a oportunidade para esses pagamentos e como contrapartida, que essas instituições, elas realmente promovam a governança, a transparência, e se nós não tomarmos providências sérias na forma de fazer o esporte, fazer uma gestão realmente com a participação de todos os atores, eu digo até os próprios atletas, nós não vamos conseguir melhorar o esporte brasileiro.
A proposta também prevê que 30% dos recursos públicos recebidos sejam investidos nas categorias de base e divididos de forma igual entre os times masculinos e femininos. A matéria segue para análise da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Tá aí, portanto, então, a reportagem da Marcela Cunha. Rodrigo Rezende, o Cruzeiro, por exemplo, seria um bom candidato aí para esse programa de renegociação de débitos para dar uma melhorada nas contas.
Pois é, Adriano, a gente conversava aqui durante a exibição dessa matéria da Marcela Cunha, né? Um projeto importante, já vem sendo discutido há algum tempo aqui no Senado, vai passar agora pela Comissão de Educação e Esporte. O Cruzeiro começou essa fase complicada que está passando no ano justamente depois da descoberta de algumas manobras contábeis, né, feitas no clube, descoberto pela Gabi Moreira, pelo Rodrigo Capello, reportagem que foi exibida no Fantástico da TV Globo, né, uma das grandes reportagens do ano na área esportiva, e que mostra o quão as contas, né, a questão da contabilidade do clube influencia também dentro de campo. A gente acha que não, mas o grupo consegue isolar, consegue se manter fora disso, mas é impossível.
Não dá.
Impossível. Então, tendo as contas organizadas, isso vai refletir de alguma forma em resultado. A gente tem ótimos exemplos também. A gente fala às vezes desse lado que não está dando certo, mas Atlético Paranaense conseguiu organizar as contas nos últimos anos e está aí colhendo frutos. O próprio Flamengo, né, teve uma gestão anterior do Bandeira de Melo, que enfrentou muitas dificuldades por querer organizar as contas, mas os frutos estão vindo agora. E isso mostra que se você tem a casa organizada, os jogadores, né, o clube de futebol vai ter muito mais tranquilidade para trabalhar.
Palmeiras
também, né, com um novo estádio, enfim. Então, tudo que acontece de forma externa, né, fora do campo ali, influencia também no resultado das quatro linhas.
Porque, né, Samara, olha só, o jogador está dentro de campo, mas se está com o salário atrasado, ele está pensando na jogada, mas também fica pensando que o aluguel está atrasado, o boleto está vencido, e não dá para focar 100% no futebol com uma situação dessa.
E sem contar que alguns jogadores, até no caso do Vasco mesmo, eles estavam com processos na justiça contra o clube, né, tentando pagamento de atrasados, liberação de FGTS. Então, assim, é inegável, né? Quem é atleta e tem que estar focado num projeto, não tem como, né? Você está tranquilo, focado dentro do campo. Além do mais, você tem a questão das próprias contratações, né? Os times precisam de craques, precisam de ter uma base, precisam de formar craques. Então, eu particularmente só fico assim, eu sei que o Vasco ainda está numa situação difícil para pensar em brigar por título, né? Está bem longe disso, mas eu vejo que há uma certa preocupação com isso. E até mesmo pela falta de dinheiro, eu acho que essa questão de você olhar para a base é uma saída, porque Sim. É bem mais barato também. Né, em termos assim imediatos, você gastar milhões com a contratação externa, né, ou de outro clube, e você gastar ali aquele dinheiro do dia a dia na sua base, tentando formar. Eu sou fã, por exemplo, desse garoto Thales Magno, torço para que ele inclusive jogue com o irmão dele, né, numa mesma partida, não sei como é que é, mas enfim, ele vai jogar agora na Copa do Sub-17, eu quero ir lá assistir. A gente está fazendo força para assistir esse jogo dele, dar uma força para essa meninada que começa, e alguns assim, né, vindo de base. Eu acredito nessa parte, sabe, dos clubes, de tentar fazer esse capital humano da base.
Que legal isso que a Samara está observando, né, Adriano? Porque são dois aspectos em relação à base, né? Um, para compor o elenco, né, para jogar. É o caso do Thales Magno, que é titular no Vasco, né? O Cruzeiro agora está pegando os meninos porque não tem mais gente para jogar, né? O Maurício estreando, Vinícius Popó. E outra é a venda dos jogadores, né, que saem cada vez mais cedo. Isso, infelizmente, a gente não acompanha tanto a carreira no Brasil. O exemplo do Vasco, o Paulinho, né, que arrebentou durante aí 6-7 meses e já foi vendido e ajudou, deu um alívio no caixa do Vasco, né? Então tem dois aspectos aí, técnico, né, que os meninos podem ajudar, o Thales Magno é prova disso, e também econômico, né?
Pois é, então vamos aí aguardar a discussão desse projeto que está em discussão aqui no Senado. É o PL 2832/2019. Você vai num site de buscas como o Google, digita PL 2832/2019, e aí você tem acesso ao teor desse projeto, que procura dar aí uma aliviada nas contas do clube, mas também com responsabilidade.
Claro,
não pode ser
contrapartidas,
só,
né?
Tem que ter contrapartida. Não pode ter só, vamos aqui dar uma aliviada e tal, mas o clube também tem que fazer a sua parte. Tem que fazer uma reorganização financeira, porque senão não dá. Daqui a pouquinho está pedindo dinheiro de novo. E aí você tem o acesso ao teor do projeto, o caminho do projeto aqui no Senado, e você pode opinar também sobre esse projeto. Você pode dizer se é contra o projeto, se é favorável ao projeto, por meio do portal e-Cidadania.
E tem mais um aspecto, né, que é a divisão igualitária dos recursos entre os times masculinos e femininos.
Sim,
o que é também uma garantia de desenvolvimento desse esporte, né, para as mulheres.
É verdade. Então, é um projeto que está em discussão aqui no Senado. Agora vamos para a bola rolando, porque teve rodada ontem do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Rezende, ninguém segura o Flamengo, mais uma vitória do Flamengo, dessa vez contra o arquirrival do seu time, o Atlético Mineiro, 3-1 no Maracanã, e o Flamengo agora abre 8 pontos em relação ao segundo colocado, o Santos.
E eu assisti ontem o jogo entre Flamengo e Atlético no Maracanã. Estava bonito o Maracanã, Adriano. Não sei se você chegou a ver alguma imagem, algum vídeo do jogo, né? 60 mil flamenguistas apoiando o time. E engrenou, né? O Flamengo ontem jogou com vários desfalques, né? Mas quando acha-se ali, né? O Jesus já tem esse mérito, né? Um jeito de jogar e consegue colocar essa filosofia para todos os jogadores do grupo, todos os jogadores do elenco, né? Ah, fica muito mais fácil, né? O time já tem uma maneira muito consistente de jogar. Ontem sem Arrascaeta, sem Felipe Luiz, né? Sem Rodrigo Caio, sem jogadores importantes, conseguiu imprimir o ritmo. O Atlético deu trabalho, né?
Sim,
chegou a empatar. Foi um jogo muito legal de se ver, não foi um jogo monótono, né? O Flamengo não foi fazendo gol a rodo e pronto, não. Fez 1-0, o Atlético empatou, mas prevaleceu mesmo a qualidade do elenco, né?
Gabigol também, né?
Gabigol também não jogou, fora. Artilheiro do campeonato, mas o Renier, né? Menino, 17 anos que entrou, que encaixa bem com o que a gente estava falando antes, decidiu o jogo pro Flamengo.
Samara, você, torcedora do Vasco, uma opinião isenta, você acha que já pode encomendar a faixa do título pro Flamengo?
Alguém já fez cálculos matemáticos?
São 8 pontos, né? De diferença com 13 jogos, 14 jogos faltando. Ainda tem muito campeonato.
Tá vendo? Mas então não dá para entregar faixa nenhuma, não. Sinto muito. O campeonato está rolando e ainda tem muito o que fazer aí.
Ó, começaram aqui as gozações, né? O pessoal do Flamengo, a Cristiane está em Macapá, já deve ter encarado a rodovia Duca Serra, deve estar numa boa agora, porque a Duca Serra ninguém merece. Todo dia lá, aquele engarrafamento lá em Macapá. Tô ouvindo a brincadeira com o Cruzeiro, caso seja rebaixado, não fique triste, viu, Rodrigo? Tudo que... Ela fala aqui que vai subir uma hora, tudo que der sobe. Brincadeira à parte, eu pergunto o que acontece com times grandes e campeões terem ficado tão mal nesse campeonato. Ela disse que está aliviada com o desempenho do Mengão dela, já não aguentava mais as gozações e só no cheirinho. Ó, ainda não terminou o campeonato, bem alertou aqui a Samara. Ela disse que está fazendo muito calor em Macapá. Igor Frank está aqui em Brasília, a turma do retrovisor, cadê? Está todo mundo sumido. É o Igor Frank, também torcedor do Flamengo, está falando aqui do retrovisor. Só que no para-brisa, viu, do seu carro, viu, ô Igor, deve ter um campeonato longo pela frente. São 14 jogos.
Agora,
tem muita coisa pela frente, mas o Flamengo está bem.
Desculpa até interromper, Adriano, mas a questão é que os adversários diretos do Flamengo estão tropeçando demais, né?
É, o Santos, o Palmeiras.
É diferente dos outros anos, que você tinha 2-3 clubes, assim, muito constantes, né? O Palmeiras, que vinha bem, numa sequência até boa, com o Mano Menezes, empatou em casa e já perdeu para o Santos. O Corinthians, que estava ameaçando também dar uma levantada aí, empatou ontem em casa com o Atlético Paranaense. O próprio Santos, que chegou a liderar durante um tempo, perdeu alguns jogos, agora que está retomando, né? E o Flamengo está mais constante, né? E constância em campeonato de pontos corridos é uma garantia que o time vai bem, né?
Ô Samara, o seu Vasco empatou ontem com o Avaí 0-0, jogando fora de casa. Até que não foi um mau resultado, não. Só que o Vasco, nessa rodada, perdeu uma posição para o Fortaleza. Agora o Vasco está em 14º.
Olha, empate a 0-0, eu acho um mau resultado, sim. Se fosse 2-2, 1-1, qualquer empate com gol.
É mais emocionante.
Eu acho até que mostra o time, entendeu? Eu acho que esse caminho do gol para o Vasco tem sido problemático, sim. Isso já não é de agora. É a questão dos craques, de contratação e tudo mais. Mas eu acho que uma das coisas que prejudicou o Vasco nessas últimas, vamos dizer, 4 rodadas, a tal da inconstância, né? Ele vinha até conseguindo fazer uma campanha, ele chegou a estar na zona de, bem próxima da zona de rebaixamento, e saiu, se afastou, e agora já está de novo caindo. Então, assim, me preocupa mais essa questão do caminho do gol, que eu acho que isso, qualquer time, né, tem que ter esse caminho, tem que saber fazer esse caminho, né? Você vê isso aí, você acabou de falar sobre o Flamengo, quando troca-se o time todo. Mas esse caminho do gol existe, há um trabalho para isso.
É o esquema,
então,
né?
Então, realmente, esse empate 0-0 eu não gostei. Preferi que fosse 1-1.
O Vasco está em 14º, uma posição na frente do Fluminense, em 15º, fora ainda da zona de rebaixamento.
Falando de 0-0, Adriano, você gostou do 0-0 entre Fluminense e Cruzeiro
não,
na quarta-feira?
Jogo ruim, Fluminense tomou sufoco, né? E escapou de uma derrota para um adversário direto aí na luta contra o rebaixamento, mas foi um bom resultado para o Fluminense.
Por quê? Nas circunstâncias.
Mais do que o Fluminense não ter subido, não deixou o Cruzeiro subir na tabela.
Pois é, o Cruzeiro Aquele jogo, né, é preocupante no seguinte sentido, né? Ao final a gente já viu o jogador chorando, né, pessoal meio desanimado, faltam 14 jogos, mas o espírito, né,
não tá bom.
Não tá bom do Cruzeiro e acontecem várias coisas dentro de campo que comprovam isso, né? O Carlos Eduardo Lino, né, um comentarista do Sport TV, fala que fase é um negócio muito sério, né? E eu acho que é o que está acontecendo com o Cruzeiro. É gol anulado pelo VAR, é bola na trave, né? O goleiro do outro time fazendo grandes defesas. O Cruzeiro não teve aperto naquele jogo contra o Fluminense. Mas o que a Samara acabou de falar do Vasco, né? Em relação ao 0x0. Não adianta nada se você não fizer lá um, dois gols, né? E, se possível, fazer mais de um agora, né? Com o VAR aí anulando pelo menos um. Tá difícil a situação. E agora o Cruzeiro joga com a Chapecoense, última colocada lá em Chapecó.
É
um jogo também que é muito psicológico, né? Porque se não ganhar, empatar ou perder, dependendo da forma como for, aí derruba, que pode ser difícil levantar, viu, Adriano?
E é o que o Vasco fez agora, ele estava jogando com o Avaí, né? Então, assim, olhando pela tabela, deveria ser um jogo mais fácil. Deveria ser um jogo em que ele poderia fazer ali um pontinho, garantir esses pontinhos que são preciosíssimos. Né, para quem está querendo, a meta do técnico do Luxemburgo era ficar nos 10 primeiros. Ele chegou muito perto disso. Aí passou essa fase, está começando essa fase aí de não conseguir pontuar. Né? Pontuou ontem, mas assim, eu acho que não é um ponto, não conta muito isso. A essa altura, né? A gente está precisando mesmo dos 3 pontinhos de ouro do campeonato.
Então tá aí. Agora, outro destaque aqui do Campeonato Brasileiro, mais um técnico caiu.
Sim.
O técnico do Internacional, Odair Helman. E interessante que dos 20 times da Série A do campeonato, só 4 agora tem o mesmo técnico que começou o campeonato. Realmente aí é uma profissão de altíssima volatilidade.
Sim.
O técnico. Tivemos aí o Eduardo Barroca, né, do Botafogo, que já foi demitido aí recentemente. Na semana passada tivemos aí, semana passada ou retrasada, uma loucura, 4 técnicos demitidos na mesma rodada.
Aquela,
enfim,
quinta-feira, né? Quinta-feira da louca. Caída dos técnicos.
É verdade, quinta-feira ali complicada para quem é técnico, enfim. Mas a vida que segue e, infelizmente, é a cabeça, né, dos dirigentes do futebol brasileiro achando que trocando de técnico tudo vai ser resolvido. Até os jogadores do Inter, né, Rodrigo?
Uhum.
Pediram para não demitir o Odair, só que aí a diretoria não atendeu.
E isso vem acontecendo bastante, né, Adriano? É até uma mudança que a gente vai passar a observar, essa presença forte dos jogadores. O Cruzeiro, aconteceu isso, né? Os jogadores influenciaram muito na queda do Rogério Ceni. O pessoal do Botafogo também, né? Parece que se reuniu para o Barroca não sair.
O pessoal do Fluminense pediu para o Fernando Diniz não ser demitido.
Não ser demitido, né? Acabou não acontecendo. Agora o Inter.
Agora do Cruzeiro não. O pessoal pediu para o Rogério Ceni sair.
E também tiveram influência, ao que parece, na vinda do Abel Braga, né? Na escolha do Abel Braga como técnico, né? E a gente precisa tomar muito cuidado também com essas interferências, né, dos jogadores em relação à decisão da diretoria, porque os jogadores saem daí 1, 2 anos, né? E o trabalho e a história fica, né? Então tem que ver como também vai estar essa relação entre jogadores, diretoria e técnico, né? Se cada um também não tem que ocupar o seu lugar, os diretores com as suas responsabilidades e os jogadores com as suas responsabilidades, que é marcar dentro de campo, fazer gols e tal. E o diretor, não, ele tem uma responsabilidade maior, né, na administração do time.
Pois é. Ó, o Moisés Medeiros, ele está em Caicó, no Rio Grande do Norte, acompanha o Conexão pela Antena Parabólica. E o Flu, hein, pessoal? Estou ciente que a equipe vai lutar até a última rodada para não cair, diz aqui o Moisés, que está em
Caicó. No caso do Fluminense, ele luta até após a última rodada.
Olha, você vê que a Samara já está entrando no espírito, né, Adriano?
Ó, o Ramon está em Boa Vista, Roraima. Bom dia. Muito bom o programa aí, o quadro 11 minutos, mas o Cruzeiro não vai cair.
Opa.
Diz aqui o Ramon, que está em Boa Vista. Torcida não falta aqui.
Legal,
no 11
viu, Ramon?
Hoje,
gostei,
viu,
dessa mensagem, gostei.
O Ramon está acompanhando a gente em 98,3. E hoje a gente está tranquilo, Rodrigo, porque a Samara Sadek, que controla o tempo do Conexão, está aqui hoje debatendo futebol com a gente. Porque quando ela está na produção, ela está na produção, mas é quando ela está do outro lado ali desse vidro aqui, onde está agora a Isara Oliveira, ela fica ali com o relógio ali, ó, acabou o tempo, acabou o tempo. Mas hoje ela está aqui com a gente e ela está fazendo comentário e está gastando tempo.
Muito
então a
bem.
Gente está tranquilo.
Não, eu vou só te mostrar aqui um reloginho que eu tenho aqui, ó, marcando 8:30.
Ah, é o VAR aquilo ali, Adriano?
É o VAR. Ó, o VAR aqui da Samara já está dizendo que 11 minutos isso acabou.
VAR é vale a minha, o meu relógio, tá bom?
É verdade. Verdade, Samara. Muito bem. Não é verdade, é verdade. Ô, Rodrigo, muito obrigado aí pela sua participação. Até a próxima.
Um abraço, Adriano, Samara, um abraço para todos os ouvintes e internautas que acompanham o Conexão Senado.
Samara, obrigado, viu?
É isso aí, gente. Vamos continuar, que ainda tem campeonato.
É verdade, tem muito campeonato pela frente. Para o Flamengo, que está aí... Para o Flamengo, o campeonato poderia ter terminado hoje, estaria tudo bem. Para o Cruzeiro, não. O Cruzeiro quer que tenha mais campeonato para ver se 22 sai...
22 rodadas a mais.
Umas 50 para ver se sai da zona de rebaixamento. Valeu, Rodrigo. Obrigado aí também. Até a próxima. 8 horas 31 minutos. Este foi o 11 Minutos, que volta na próxima segunda-feira, já comentando a rodada do fim de semana.